E a gente vai falar sobre como se diferenciar da concorrência e se destacar no empreendedorismo. Atualmente, cerca de 47 milhões de brasileiros estão engajados em alguma atividade empreendedora ou formal ou ainda na informalidade. No ano passado, 2024, a taxa de empreendedorismo atingiu 33,4%. Esse foi o índice mais alto registrado nos últimos 4 anos e reflete esse fortalecimento da cultura empreendedora aqui no nosso país. Só que nesse universo, onde milhares de novos negócios surgem todos os dias, como é que a gente faz para se destacar? Quem vai dar as orientações para você que é empreendedor e está nos ouvindo é o Michael Lopes Dávila. Ele é especialista em empreendedorismo, vendas e negociação. Bom dia, Michael.
Bom dia, Brenda. É um prazer estar falando com você. Tudo bem com você?
Tudo certo. Prazer é nosso. Para a gente começar o nosso papo, então, e tirar as dúvidas de quem está nos ouvindo, vamos falar um pouquinho sobre essa questão de diferenciação mesmo de mercado, né? O que é que a gente pode fazer, então, para se destacar nesse universo tão grande de novos negócios e se conectar realmente com o público?
Bom, Brenda, primeiramente eu queria falar para você, para as pessoas entenderem o que eu vou falar aqui. A gente está hoje, o Instituto Tânia Zambon, onde eu sou presidente, a doutora Tânia Zambon também faz parte do Instituto. A gente está hoje no Vale do Silício, há 9 anos, backstage da Disney, há 12, todos os anos a gente vai para lá. A gente já faz, já fez treinamento com mais de 1 milhão de empresários no Brasil. E a gente está hoje em São Paulo, e eu queria dizer para você, primeiro passo, passo número 1 para se diferenciar, é a pessoa se atualizar. Muitas empresas, quando a gente tem um evento chamado Método Tânia Zambon, e a promessa deles é que você cresça 100% em 30 dias. Quando a gente fala isso, as pessoas falam, caramba, 100%? Eu não consigo nem 5% de crescimento. E aí eu digo sempre para as pessoas, vou provar isso com matemática. Como assim? Primeiro ponto, qual é a sua estratégia? Eu tenho uma palestra lá com 1000 pessoas, eu pego uma pessoa lá no meio. Qual é a sua estratégia para atrair mais clientes esse mês? Você sabe qual é a estratégia mais utilizada, Brenda, no Brasil?
Não sei, me conte.
Marketing de esperança, já ouviu falar?
Como é que é isso? Como é que isso funciona?
O cara vai para casa e de noite ele reza, tomara que amanhã apareça cliente. Ou seja, ele não faz nada. Você foi na aula de matemática, Breda? 10 vezes 0 é quanto? 0. 20 vezes 0? 0. Tudo que é vezes 0 é? 0. Se a pessoa não faz nenhuma estratégia, qualquer estratégia que eu der para ele, se eu der 3 estratégias para o negócio dele, ele vai dobrar o faturamento dele, ele tem uma chance enorme, porque ele não está fazendo nada. Então, o que eu quero que você entenda? Primeiro passo, as pessoas precisam entender que o mundo mudou. Você não pode mais esperar os clientes. Você tem que agir. Você tem que ir até os clientes. Vou dar um exemplo para você de uma padaria de varejo, que a gente fez uma estratégia para eles. A estratégia era o seguinte, ele tinha uma base de clientes, a gente disse assim, ó, você vai fazer um brinde para os seus clientes e você vai mandar para eles. Aí ele ligava para o cliente e dizia, ô, Brena, estou aqui te mandando um presente. Já que eu vou pagar aqui o mototáxi, você não quer que eu te mande mais alguma coisa? Olha só, a pessoa nem estava pensando em comprar e nós ligamos para ela dizendo que ia mandar um presente. Mas como nós íamos pagar a entrega se ele não queria mais alguma coisa? Um monte de gente já comprava. E aí, a gente, no segundo momento, já criava o seguinte, aí a pessoa que não comprava, a gente depois ligava de novo. E aí, Brenda, recebeu o nosso presente? Recebi. Olha só, gostou? Gostei. Só para te contar, a gente está com uma promoção no produto tal. Você quer? 2 vezes eu tentando vender para a Brenda que nem estava pensando em comer. Então, o que eu quero dizer para você? Você tem que agir ao invés de reagir. Então, como me diferenciar? Primeira coisa que você precisa entender, você precisa ir até o cliente. Segundo ponto, você precisa se relacionar com o cliente. A coisa mais difícil hoje nas empresas é se relacionar. Quem trabalha com varejo, a tendência do varejo mudou muito. Antigamente, no varejo, tinha que atender rápido o cliente. Agora é o contrário. Quanto mais o cliente ficar na tua loja, melhor. Como assim, Michael? Porque se você, que tem uma loja de varejo, quiser atender rápido, quiser trabalhar com preço, você não vai vencer nesse mundo de hoje. Por quê? Porque entregar rápido, o e-commerce faz, e o preço do e-commerce é muito mais barato. Então você vai ter que trabalhar com experiência. A Brenda tem que olhar para a loja e dizer, nossa, que loja bonita, eu quero ir lá ver ela, conhecer e ficar. A Brenda tem que ir lá comprar o que ela não está pensando em comprar. Então o jogo mudou e as pessoas não mudaram. Porque imagina o seguinte, com a inteligência artificial já está assim, Brenda. Ó, nessa região, nós vendemos aqui 20 telefones. Vamos dar um exemplo, esse mapeio com a inteligência artificial. Nós vendemos 20 telefones desse modelo. Aí a pessoa sai para entregar. Quando ela sai para entregar, eles já botam dentro do carro de entrega os 20 telefones. E aí a Brenda está em casa, vou comprar esse telefone. E ela compra. E quando ela compra, automaticamente o pedido já cai dentro do carro de entrega. E aí, incrivelmente, 10 minutos depois, Brenda, alguém bate na sua porta. Você abre a porta e o cara diz, vim entregar o seu telefone. E você, nossa, que mágico isso! Então, velocidade, nós não conseguimos concorrer mais. Valor, também não. Então, nós vamos ter que melhorar a experiência do cliente. Ou aquele velho e bom atendimento. Só que como que eu vou ter um bom atendimento, Brenda, se eu, como dono, não cuido da minha equipe? O primeiro cliente que você precisa cuidar é do seu time. Treinar, desenvolver. Quem aqui já foi e está nos escutando, foi em alguma loja ontem ou antes de ontem para comprar alguma coisa e parece que o cara está fazendo uma obrigação para você. Ou seja, a gente não está fazendo o básico. Qual é o básico? Atender bem o cliente, ter uma boa experiência. E é isso que você precisa olhar nesse novo mundo. Trabalhar a experiência do seu cliente, criar estratégias. Você não pode mais esperar o cliente. Você tem que ir até o cliente. Você tem que criar atrativos para que ele fique mais tempo dentro da sua loja. Então, o grande ponto, e a gente fala isso desde 2014, Brenda, acabou a era do amador. Você vai ter que ser muito profissional para se manter nesse mercado. Muitas das coisas que a gente... Era muito difícil para a gente escrever uma copy de uma landing page, fazer atendimento ao cliente em tempo real. Tudo isso a inteligência está fazendo. A inteligência artificial está fazendo. Ou seja, você vai ter que ser melhor, você vai ter que se profissionalizar. E esse é uma das coisas que a gente fala hoje. Se você é dono de uma empresa, você vai ter que ser profissional. Qual a diferença do profissional para o amador? Profissionais treinam, amadores improvisam. Então você vai ter que se desenvolver. O grande diferencial está na sua cabeça. Eu pergunto para as pessoas às vezes assim, Brenda, por que eu deveria contratar você e não outra pessoa? Me fala. A maioria não sabe responder, não sabe qual é o seu diferencial. Então o diferencial não é só tecnologia. Eu posso botar tecnologia no meu diferencial? Posso. Mas eu posso melhorar o meu atendimento? Eu posso entregar na casa do cliente? Eu posso fazer um monte de coisa que me diferencia do outro. Uma das empresas que a gente fez crescer mais de 1000% é uma farmácia que ela liga para você, ela tem um time inteirinho que a gente criou só para trabalhar com WhatsApp e fazer a entrega para o cliente. O cliente, eles têm exatamente o dia que vai acabar o remédio da Brenda, eles ligam 2 dias antes e dizem assim, Brenda, seu remédio está acabando, posso mandar para você? Ah, pode sim. Quer que eu mande mais alguma coisa? Olha só, por que que o cliente vai sair de casa se você está mandando na casa dele? Isso é diferencial competitivo. Isso é você se diferenciar dos outros. Olha só, eu quero uma farmácia para mim até lá, ou ela que cuida de mim e me manda as coisas em casa? Porque uma das coisas mais difíceis hoje para você conseguir das pessoas se chama tempo. E se você está ajudando elas a economizar tempo, você vale muito para elas. Então, pensa sobre isso. Então, são várias coisas que você pode inovar, mas a principal inovação é você acompanhar as inovações, acompanhar o que está mudando no mundo. Nós temos hoje, já dentro da nossa universidade de negócios, a gente já consegue mostrar para os alunos uma diminuição de 40% do custo de uma empresa só aplicando inteligência artificial. E aí, se eu baixo 40% de um custo, eu consigo ser mais lucrativo, eu consigo ser mais competitivo no preço. Mas quem não está se atualizando já está perdendo para as empresas que estão se atualizando. Porque eu, antigamente, o meu concorrente era o vizinho do outro lado da rua. Agora você tem o Mercado Livre vendendo na sua cidade, a Amazon vendendo na sua cidade, empresas do mundo inteiro que hoje vendem na sua cidade. Eu posso dar um exemplo de um monte de empresas. Então, não é mais só o concorrente da tua cidade. Agora você está lidando com o mundo. E aí que muitas empresas quebram, muitas empresas estão passando dificuldade. Por quê? Porque não se atualizaram e não mudaram. Então nós temos uma frase para eles, Brenda, que é assim: mude antes que você seja obrigado a mudar.
Com certeza, você frisou bastante a questão da inovação, e quando a gente fala de inovação, não é só tecnologia, é pensar Exato. Diferente mesmo, né? Esse foco nas experiências do cliente, saber exatamente quem é seu público-alvo para poder criar esse vínculo, para poder oferecer aquilo que ele está buscando, como você bem colocou, às vezes nem sabe que está precisando, mas você facilita a vida dele, faz esse pós-venda, oferece esse suporte. Isso tudo são grandes diferenciais nesse mercado tão competitivo, né?
Com certeza, Brenda, eu acho que você poderia ter dado a entrevista. Você fez um resumo muito bom. Olha só, realmente, gente, inovação não é só tecnologia. Inovação pode ser eu entregar o meu produto na sua casa. Que eu não... Vamos dar um exemplo. O que é uma inovação no seu negócio? É aquilo que você nunca fez. Eu nunca entreguei. Eu não tenho um setor de entrega. Coloquei um setor de uma inovação. Então, assim, você precisa estar pensando no futuro da sua empresa e como você se desenvolver. Só que a maioria dos donos não consegue, Breno. Por que eles não conseguem? Porque eles estão na operação. Então, eles estão todo dia lá apagando incêndio, e aí ele não tem tempo para pensar, ele não tem tempo para ver o seu negócio. É incrível isso. Eu disse para você, nós temos um treinamento, chama Meta, nós vamos fazer as pessoas crescer 100%. Aí a pessoa, eu digo para a pessoa, tu quer crescer? Não, eu quero crescer. Ok, então você tem que vir para cá 4 dias, a gente vai fazer o teu planejamento, você vai para a sua empresa, depois você volta mais 4 dias. A pessoa, 4 dias? Mas eu não tenho 4 dias. Pô, se você não tem tempo para ganhar dinheiro, o que nós vamos fazer por você? Você vai ter que arrumar tempo. Porque se você continuar assim, você vai continuar tendo o mesmo resultado. Então, é uma mudança cultural das pessoas. A gente sempre diz aqui, a coisa mais frustrante na vida, Brenda, é você querer ganhar mais dinheiro sem ser mais.
É
você
isso.
Vai ter que melhorar.
Precisa mudar a maneira de pensar primeiro, né, Michael?
Exatamente. Mentalidade, filho. A gente fala sobre as 8 forças do negócio que um empreendedor tem que aprender. Primeira força, planejamento estratégico. Ele tem que saber planejar. No Brasil, a maioria das pessoas, ao invés de planejar, elas abrem o negócio e aí vamos ver como é que se faz esse negócio. Não, você precisa planejar o negócio. Depois você precisa, segunda força, primeira planejamento, segunda, inovação. Inovação constante você precisa no seu negócio. Como assim, Michael? Você lembra de um celular, não sei se você lembra, Brenda, mas quem está nos ouvindo talvez lembre, de um celular chamado Nokia 5125, jogo da cobrinha, lembra ou não?
Lembro, ah, muito ouvinte também.
Pois é, e nessa época a Nokia era número 1 do mundo em telefonia. A Nokia telefonia hoje não existe. Por que ela não existe? Porque ela não inovou. Então, você precisa da segunda força do negócio, que é inovação constante. Depois que você planejou, inovou, você abriu o teu negócio, o que você precisa, Brenda? Marketing. Tem que anunciar com a Brenda aí. Tem que fazer a tua empresa aparecer. Mas, Michael, mas a minha empresa tem mesa de ouro. Eu tenho doutorado, mestrado. E daí, se tu não tem cliente, não adianta nada. Então, a terceira força dos negócios é marketing. Temos que aprender a atrair clientes. Então, planejei, inovei, marketing. Qual é a quarta força, Brenda? São 8. A quarta é vendas. Não adianta eu atrair clientes se eu não vender para eles. Tu concorda comigo? Tem que vender. Se você não sabe vender, você vai ter que aprender. Se você fez as 4 primeiras forças, você vai precisar da quinta. A quinta força é financeiro. Não adianta você faturar 1 milhão e gastar 998 mil, às vezes mais, né? Então você tem que aprender, porque se você fez as 4 primeiras, a quinta é cuidar do dinheiro. Se você fez as 5 primeiras, você cresceu. E se você cresceu, você vai precisar de processos. Processos. Porque se você não tiver processos, Brenda, você é o processo. Toda vez que alguém tiver que fazer alguma coisa, eu vou perguntar para você, aí você vai ficar enlouquecida. Então, a maioria das empresas não consegue crescer e escalonar porque elas não têm processo. É a sexta força. A sétima força é clientes. Você tem que fidelizar os seus clientes. Mais do que você trazer eles, vender para eles, é manter eles com você. E a oitava força é alinhamento e realinhamento da equipe. Você tem que contratar, treinar, desenvolver e manter essas pessoas com você. E a nona força é o que a Brenda falou. Mentalidade. Você precisa de mentalidade. Porque o dono de empresa, Brenda, é o homem mais solitário do mundo, você sabia? Todo mundo chora para ele. Ele chora para quem? Para Jesus, porque não tem para quem chorar. Então, é muito difícil você manter a sua motivação, a sua mentalidade. Se você não tem uma mentalidade forte, você não aguenta como empreendedor.
Michael, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente essa manhã.
Obrigado, Brenda. Parabéns pelo programa.
Nós conversamos com Michael Lopes Dávila, que é especialista em empreendedorismo, vendas e negociação, e deu aqui uma aula sobre como se diferenciar da concorrência, se destacar no empreendedorismo. Perdeu um trechinho dessa entrevista? Começou a ouvir, já estava no meio aí, não anotou as dicas, quer ouvir de novo, quer compartilhar com um empreendedor amigo seu? Corre lá no nosso site cbnmaringá.com.br ou no nosso canal no YouTube, que essa entrevista está na íntegra para você ouvir de novo, para você compartilhar com quem está precisando dessa informação.